Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de tantos participantes, dos senhores diretores, dos senhores chefes de divisão, dos senhores assessores, coordenadores, todos os funcionários aqui presentes, e queria também fazer uma menção muito especial ao Dr. Bruno Ribeiro Tavares e ao Dr. Tiago Tiburcio, que estão aqui em representação do gabinete do Sr. Presidente, o que demonstra o interesse e a importância que o Sr. Presidente devota a esta realização, a esta sessão. É uma sessão de trabalho, vamos todos partilhar aqui conhecimentos, e é importantíssima. Porquê? Porque nós vamos falar da preparação da dimensão parlamentar da presidência portuguesa de 2001 a 2021. Esta dimensão parlamentar tem que ser preparada com bastante antecedência. Eu lembro-me, aliás, que já em outubro de 2018, o Dr. Bruno Pinheiro me enviou um recado através de uma pequena nota que me escreveu, que foi secundada pela Dra. Cláudia Ribeiro, em que me chamava a atenção para a necessidade de nós prepararmos bem a dimensão parlamentar da presidência portuguesa. E dizia ele, há uma decisão do Conselho da Comunidade, do Conselho da Comunidade, que em 2016 fixou uma ordem para se fazer para se terem lugar as presidências, uma ordem de realização das várias presidências. E nós vamos ter a nossa em janeiro de 2021. Portanto, diz ele, a prática tem sido a de que a preparação comece, em regra, com 2 anos de antecedência. Parece muito, mas não é. Em regra, 2 anos de antecedência. E, portanto, dizia ele, o Governo já tem uma estrutura de missão que vai entrar em funcionamento no início do ano, no início do ano de 2019, e, portanto, convém que a Assembleia da República prepare também a sua atuação na presidência portuguesa, portanto, no âmbito da dimensão parlamentar. E diz ele, bom, é habitual também nomear-se um coordenador. Um coordenador que tem que preparar um programa com todas as direções para que tudo seja desenvolvido naturalmente, para que as coisas não sejam feitas de forma improvisada. Nós somos bons em improvisação. Os portugueses improvisam bem, mas nestas coisas não pode fazer-se isso. Quer dizer, na preparação da presidência, que é um ato de uma transcendência importantíssima, de uma transcendência enorme, portanto, um ato que vai ter repercussão na nossa imagem internacional, é evidente que não podemos improvisar. E, portanto, temos que ter um calendário, temos que ter um programa, temos que ter metas fixadas e temos que dizer quem é que vai fazer o quê. Bom, e então escolheu-se uma coordenadora, que é a doutora Teresa Paulo, que tem feito um trabalho notável com todas as direções. Porque não é fácil, notei uma coisa. Eu sei que parece fácil chegar aí e chegar com um programa feito. É isto. Não é. Não é fácil, porque todos nós temos as direções, cada um tem a sua direção, o diretor A, B e C e D têm cada um a sua direção, e sabem, todos sabem que eu, por exemplo, se estivesse no lugar de qualquer diretor, não gostaria que sem mais uma pessoa chegasse ali e se intrometesse na minha área. E o outro também, e o outro também. Quer dizer, às vezes nós temos algum espírito de capela. E, portanto, esse espírito de capela não pode existir nesta tarefa. Porquê? Porque isto é uma tarefa que incumbe a todos. E nós temos de sair bem disto. Temos de sair bem disto. Nós já fizemos a presidência em 2007. Eu não estava cá. De certeza que os colegas que estão aqui há muito mais tempo que eu conhecem bem o que se fez aqui. E correu bem. E, portanto, esta presidência em 2021 e a dimensão parlamentar dessa presidência em 2021, não estou a dizer que tenha que correr melhor, mas tem que correr muito bem. Porquê? Porque nós somos todos capazes. Somos todos capazes e todos nós sabemos do interesse que o facto de a presidência correr bem ou correr mal tem na projeção de Portugal. E, portanto, nós somos capazes de fazer tudo muito bem. Nós temos bons diretores, nós temos bons chefes de divisão, nós temos bons assessores, bons técnicos de apoio parlamentar, bons assistentes operacionais. Portanto, nós temos que fazer uma coisa boa, muito boa. E, portanto, vamos, de certeza, colaborar todos no sentido de que a dimensão parlamentar da presidência portuguesa da União Europeia em 2021 corra da melhor maneira. Nós vamos ter aqui, para isso, a doutora Teresa Paulo fez um programa de ação, programa aqui para esta sessão de trabalho, um programa, e desse programa há uma primeira parte que vai começar daí a pouco, que é relativa à divulgação daquilo que cada serviço, cada direção vai fazer no âmbito da dimensão parlamentar. Portanto, cada direção vai poder expor os passos que vai dar, que tenciona dar e que foram coordenados com a doutora Teresa Paulo e que estão a ser coordenados também com o gabinete do seu presidente, tem sempre a última palavra nestas questões. E, portanto, cada um vai dizer, e, portanto, vamos todos ficar a saber como é que vai desenvolver-se a dimensão parlamentar. Como é que as direções vão entrecruzar e vão colaborar no sentido de que tudo corra bem. Isso será um primeiro ponto. Depois, como lhes disse, foi criada também a estrutura de missão do governo para esta mesma para a presidência portuguesa de 2021. Portanto, essa estrutura de missão também convém que nós saibamos o que é que vai saber, o que é que vai fazer. E saber do que é que podemos aproveitar. Sei lá, se por exemplo, em matéria de instalações, se o governo tiver instalações que nós possamos ocupar, o governo, não, se estiver arrendado as instalações, por exemplo, do Centro Cultural de Belém, sei lá, uma outra vez, pode ser que nós possamos ocupar aquelas instalações em reuniões que tenham lugar em Portugal. Portanto, e outras coisas em que podemos, sabendo quais são os projetos, qual é a atividade que o governo vai desenvolver, nós possamos colaborar e, portanto, não estar a pagar, por exemplo, duas vezes para o mesmo efeito. Se estão ocupadas, se estão arrendadas, quer dizer, se está comprometido já o dinheiro público para a ocupação permanente de determinadas instalações, se nós as pudermos ocupar, melhor. E vice-versa. Portanto, vamos saber como é que estão a tratar-se as coisas, como é que estão a desenvolver-se as coisas no âmbito do governo, para que nós também possamos estar a par de tudo o que diz respeito ao desenvolvimento da presidência portuguesa e, portanto, e também no âmbito da dimensão parlamentar. Finalmente, há países que já fizeram, nós já fizemos isto em 2007, mas há países que recentemente têm estado na presidência, o caso da, sei lá, o caso da Finlândia, o caso da Estónia, aqui agora, neste momento, a Croácia, depois vai estar a Alemanha, e depois de nós vai estar, deixa-me ver, a Eslováquia. Eslováquia, é assim mesmo, não é? Eslováquia. Portanto, estes países, quer aqueles que já fizeram este percurso, quer aqueles que vão fazê-lo, podem dar-nos a conhecer atividades que podem dar-nos a conhecer informação que nós podemos aproveitar para a nossa presidência, para a nossa dimensão parlamentar. Notem, nestas coisas, costumo dizer, não vale a pena nós inventarmos a roda. Nós podemos customizar aquilo que os outros já fizeram bem. E se eles fizeram bem, ótimo. Convém é que nós lhes perguntemos sempre quais foram aquelas atividades que desenvolveram e que agora não desenvolveriam, ou quais foram os erros que cometeram neste percurso da dimensão parlamentar. Aproveitando, portanto, os erros dos outros para não os cometermos nós. Eu não sei se eles dirão, quando nos perguntam a nós, se nos perguntarem a nós portugueses, quando acabar a dimensão parlamentar, nós vamos dizer que correu tudo muito bem, tudo muito bem. Pronto, eles provavelmente vão dizer isso, mas sei lá. Pode ser que também nos digam, olha, não façam isto, porque nós fizemos e não correu bem. Não correu bem. Ocorreu menos mal. Não se notou, mas correu muito menos mal. Estas coisas nunca se notam muito, mas às vezes correm mal e depois há sempre repercussões internas e há dificuldade depois de digerir algum insucesso interno. Portanto, nós vamos ter relativamente àqueles, por exemplo, sei lá, a Estónia e a Islândia, a Finlândia, vamos perguntar-lhes o que é que fizeram, como é que fizeram, o que é que correu bem, o que é que correu mal. E àqueles, a Croácia, a Alemanha e a Eslovénia, vamos perguntar-lhes o que é que estão a pensar fazer. O que é que estão a pensar fazer? E daí podem resultar ideias, podem resultar intenções de desenvolvimento de atividades que possam enriquecer a nossa participação nesta presidência. Portanto, vai ser este o programa. É um programa, não digo que é um programa de festas, mas vai ser um programa que vai ter alguma festa pelo meio. E, portanto, mas esperemos é chegar ao fim desta dimensão parlamentar e possamos dizer, olha, parabéns a todos. Fizemos, custou-nos muito. Custou-nos muito. Porque eu digo custou-nos muito porque as pessoas que estão envolvidas, que nas várias direções estão envolvidas na tarefa da preparação da dimensão parlamentar, têm tarefas do dia-a-dia. E estas são tarefas que, suplementarmente, aparecem, que se acumulam, portanto, na sua ordem de trabalhos. Portanto, vamos ter que trabalhar mais. Mas eu tenho a certeza de que, com boa vontade, com a competência, com o empenho que sempre todos os funcionários parlamentares têm demonstrado, eu tenho a certeza de que vai ser uma grande dimensão parlamentar da presidência portuguesa. Vamos ficar todos bem, vamos fazer todos um trabalho excelente e Portugal vai sair prestigiado do nosso trabalho. Muito obrigado a todos.
From January to July 2016, the Dutch Parliament hosted the parliamentary dimension of the Dutch presidency of the Council of the European Union. The Dutch Parliament hosted 6 interparliamentary conferences, 5 of which took place in the magnificent Hall of Knights in The Hague. One of the conferences was organised in Brussels, in cooperation with the European Parliament.
Le but de la dimension parlementaire est de promouvoir et de rendre plus efficace la coopération entre parlementaires.
During our conferences, we experimented with new forms of debate, such as a moderated panel discussion on best practices.
We will start this morning with a panel discussion on how we carry out one of the most important tasks, the scrutiny of EU legislative proposals.
Pour la conférence sur la stabilité financière, la coordination économique et la gouvernance, nous avons voulu transformer une discussion statique en un débat direct et dynamique.
We want the speakers, the delegates, to be closer to the chair and to basically raise their hands and ask the floor and react to each other. So we hope for a more interactive, more lively discussion.
Notre conférence sur la traite des êtres humains ne portait pas seulement sur les politiques, elle portait surtout sur les gens.
In my eyes, the worst crimes one can commit are the crimes that deny a person self-ownership and that deprive the victim of his or her rights as a human being.
Et là, tout de suite, dès le départ de l'avion, j'ai eu comme un pressentiment, j'ai fait une grosse bêtise.
Nous avons commencé cette conférence d'une façon un peu différente. Nous avons invité un journaliste primé du CNN à animer une soirée de cinéma et de débat qui a servi à planter le décor pour les discussions du lendemain.
To inspire our participants, we took them to see some of the most innovative projects in the Netherlands, and we invited high-level speakers from both politics and industry to speak.
Well, the agreement in Paris set a very clear agenda for the whole world, and now it's up to Europe to implement it. Some countries are still very dependent on oil, others on coal, but we all share the same goal. We need to go to renewable energy sources, and we discuss the ways to get there.
I know very well that such a project like Energy Union cannot be built in Brussels. It must be built in our member states, in our cities, in our villages. And then my request to you would be threefold. Engage, engage, and engage.
The Conference on Foreign Security and Defence Policy is a good example of an emerging network of parliamentarians, and we took this meeting as an opportunity to make it even stronger. We even started the conference with an early morning run through the city centre. I didn't participate. Later in the day, participants split into smaller groups for in-depth discussions.
A single national parliament can only play a very limited role in European decision-making, but by working with other parliaments, one's own parliament becomes stronger.
I think it's absolutely crucial that parliamentarians among themselves exchange information, listen to the democratic debate, and come to a consensus, because we have to do it together. That's the only way.
I have to say that this COSAC format is an elegant and excellent format of multilateral parliamentary diplomacy.
Extremely grateful to the presidency, to the Dutch presidency, that they changed a little bit the style, the way we work, and there is much more interactive debate on. So one thing is the forum, which is very good, and the second thing is the topics which were selected for the conference, which are very much in line with all the problems we are having now in Europe.
It's a big inspiration for Slovakia, because we are the upcoming presidency country, and we will follow this Dutch model of honest brokering, and we hope that we will be such successful as Dutch.
On behalf of the members of the Dutch Parliament, we would like to thank the staff of both houses who worked so hard to make this possible. You did a fantastic job. During our conferences, we also received invaluable help from students of hospitality management who volunteered to give our guests a fantastic welcome. But without you, our fellow parliamentarians, we could not have organized our conferences. Thank you all
for a successful and memorable presidency. We look forward to seeing you again.
Espero que tenham gostado do filme Síntese, organizado pelos nossos colegas holandeses. Eu achei que era uma boa forma de vos mostrar aquilo que é esperado que aconteça. Não vale a pena ficarmos preocupados, porque realmente o que vimos é de grande qualidade, recorrente todos os que têm participado nas várias presidências identificarem a presidência holandesa como o exemplo máximo de organização. Eles realmente tiveram a preocupação de trazer o melhor que o mercado oferece ao nível de tecnologias, ao nível de oradores, enfim, foi um trabalho top. Portanto, nós temos os olhos fixados neste exemplo e noutros exemplos, naturalmente. Da nossa parte, dizer-vos o quê? Há três, para mim, três questões que nos devem tranquilizar relativamente a este exemplo. Um é que não é a primeira vez que vamos fazer isto. Já fizemos uma presidência, muitos dos que eu vejo aqui já a organizaram. Há muita massa crítica hoje em dia na Assembleia sobre estes assuntos, felizmente, e portanto isso é uma segurança preciosa. Por outro lado, os colegas novos também têm a responsabilidade e esperamos deles que tragam um olhar refrescante e que nos possam dizer, ok, vocês fizeram isto e os outros fizeram isto, mas se calhar faz sentido agora fazer diferente. Outra questão que vos queria também assinalar tem a ver com o conhecimento, ou seja, a experiência aliada ao conhecimento. Cada uma destas conferências e reuniões que vamos organizar tem um formato estabelecido. Ou seja, como o Sr. Secretário-Geral dizia, há coisas que não vamos inventar a roda. Cada reunião destas tem um regulamento, tem regras. Todos nós, ou grande parte de nós, conhecemos-nos bem. Muitos de nós, há anos que participa nestas reuniões, há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, que de 6 em 6 meses vamos a estas reuniões e, portanto, isso também nos dá esse conforto.
Obrigada. E, por último, temos um plano. Temos um roteiro que foi aprovado, foi feito por todos os dirigentes participaram na elaboração desse roteiro. Temos um plano, um calendário, mês a mês, quase dia a dia, até dia 30 de junho, que é quando termina a nossa presidência, para um pouco termos umas baias para saber o que fazer e quando fazer. Há prazos para muitas coisas, como imaginam, e, portanto, isso está feito e é um documento vivo, como costumamos dizer. Como eu estou a começar a hora que devia de acabar a intervenção, vou só passar por 4 ou 5 slides e os outros vão ficar como repositório para quem um dia sofrer de insónias ou estiver na iminência de preparar uma das conferências e quiser tiver curiosidade. Como dizia, a experiência, esta é a nossa quarta presidência. Na coluna da esquerda estão os logotipos da presidência portuguesa. Noto que estes logotipos são do governo. Esta presidência vai ter uma novidade para nós. É este logotipo, que ainda está neste momento a ser elaborado por parte do governo, será associado um logotipo da dimensão parlamentar. É a primeira vez que acontece connosco. Foi uma prática que se iniciou depois do Tratado de Lisboa, que teve, como sabem, muitas alterações relativamente à participação dos Parlamentos Nacionais. A nossa primeira presidência, em 92, nós organizámos a 6ª COSAC, e foi só o que organizámos, e muito bem. Em 2000, já tivemos uma pequena reunião da Troika e também organizámos uma COSAC. Em 2007 já foi totalmente diferente. Tivemos 13 reuniões, tivemos um ciclo de conferências que a CAI organizou descentralizado pelo país, quer dizer, Lisboa, Aveiro e a Universidade da Autora e Trás-os-Montes. Muitas visitas, duas exposições, enfim, já foi substancialmente diferente. Tivemos também no ano seguinte reunião de secretários-gerais e a conferência dos presidentes dos parlamentos. Este foi o acervo que eu consegui encontrar do que tinha no meu computador. Portanto, como podem ver, há muita gente aqui que esteve nessa altura e eu diria que há 4 vezes mais pessoas que estiveram envolvidas, mas que eu não consegui encontrar o registro. Eu diria que todas elas vão voltar a ser chamadas desta vez. Acho que me falta aqui um. Exato. Estas foram as comissões que estiveram envolvidas na organização em 2007. Isto foi um apanhado geral estatístico de o que teve, enfim, de tudo o que esteve envolvido, só para termos uma ideia de grandeza. Temas debatidos. Os temas debatidos, quando se vêem os programas todos, é muito impressionante perceber que mutatis mutandis poderiam ser os temas de hoje. Isso, enfim, pode ser preocupante, mas é um facto. Depois verão com mais interesse, se tiverem. Este era o nosso site, à época. A página da esquerda era a página de abertura, com uma mensagem do PAR, e depois a da esquerda representa aquela que foi a página de abertura das várias conferências, e que tinha também uma mensagem do presidente da comissão que organizava a conferência. Portanto, isto é desdobrado em muitas outras páginas. Em termos de resultados, orgulha-nos saber que foi durante a nossa presidência que o regulamento da COSAC foi negociado e aprovado, entretanto já foi alterado. Foi na nossa presidência também que foi definido o cofinanciamento do secretariado da COSAC, que é ainda o que está em vigor, e também as guidelines, chamadas guidelines da cooperação interparlamentar, também foram negociadas e aprovadas por nós, ainda estão em vigor, vão ser finalmente, prevê-se que sejam finalmente aprovadas umas novas agora na Conferência dos Presidentes em Helsínquia, em maio. Da parte do Governo, assim, o resultado mais saliente é naturalmente a assinatura do Tratado de Lisboa. Nesta presidência, na nossa presidência em 2021, já temos os novos atores europeus completamente a meio de mandato, portanto, como se diz, a União Europeia nas suas instituições estará em velocidade de cruzeiro. Os temas hoje em dia que nos condicionarão, no bom sentido, as agendas, são um pouco diferentes do que tínhamos há 14 anos atrás. Muitas coisas se alteraram, temos agora uma agenda estratégica que não havia, temos um Brexit que não havia, teremos, esperemos, um novo quadro financeiro plurianual, enfim, uma série de questões sobre as quais não seremos alheios na escolha dos nossos temas e das agendas. Também já sabemos quais serão as prioridades do Governo relativamente à Presidência, são estas 4. E, portanto, é sobre estas 4 que também teremos de trabalhar: Europa Social, a questão da Europa Verde, a transição digital e a agenda externa, e as relações com a África. Serão estes os nossos 4 pilares em termos temáticos. Depois teremos também, e essa é a primeira, se quiserem, vai ser o primeiro ato formal, vai ser a aprovação de uma declaração de cooperação entre os presidentes dos parlamentos do trio. O nosso trio é conhecido pelo trio GPS, Germany, Portugal and Slovenia. Foi o primeiro trio, enquanto, enfim, conceito que surgiu, foi o trio GPS. E, portanto, será com os nossos colegas alemães e eslovenos que trabalharemos esta declaração de cooperação e, enfim, outras ações, certamente. Vamos reunir, durante os 6 meses, como já se aperceberam, os parlamentares ou delegações de parlamentos da União Europeia e do Parlamento Europeu. Em princípio, contamos ser 27 Estados-membros à época. 41 câmaras, ou 39, pronto, em princípio já serão 39, portanto, sempre que pensamos em parlamentos, nunca podemos pensar só em 27, temos que pensar nisto como câmaras altas, câmaras baixas, enfim, já sabemos, é este o nosso universo. As reuniões e conferências que já sabemos que vamos ter que organizar são estas, algumas estão previstas no Tratado de Lisboa, outras em regulamentos europeus, portanto, estas são aquelas que obrigatoriamente teremos de organizar. Uma delas será organizada em Bruxelas, e pronto, e sobre esta e outras, depois teremos a participação do Bruno, ele depois também sobre isso falará. Dar-vos nota também do que é que foram os objetivos em 2019 relativamente à preparação. Portanto, a primeira preocupação foi exatamente identificar necessidades, o que é que precisamos e o que é que cada serviço pode ou não acrescentar ao seu business as usual. E aí cada dirigente disse, ok, isto nós podemos condicionar, outras coisas não, temos que fazer outsourcing. Esse foi o primeiro exercício. Depois disso foi feito o tal roteiro, identificando todas essas necessidades e atribuindo tempo e protagonistas a essas tarefas. Foi também pensado um plano de formação, teve que se pensar, obviamente, no orçamento da presidência. Fez também um cronograma de contratação pública, sobre isso também já vos falará a Susana. Visitas visitas a instalações para albergar conferências que não conseguiremos organizar da Assembleia, porque significam a reunião de 300 ou 350 pessoas, que não é possível acolhermos aqui, há duas delas nessas circunstâncias, e portanto foi todo esse trabalho de preparação, de ver, de visitar, que fizemos durante 2019. Esse parte desse trabalho está contido numa página que foi criada na Arnet e que é hoje lançada, portanto a partir de hoje poderão aceder, se forem naquela área dos serviços ao gabinete do secretário-geral, neste momento tem um link para o CERTP, terá ao lado do CERTP uma entrada para a RPPUE 2021 e aqui poderão aceder ao roteiro, poderão aceder a uma pasta com os modelos de cada documento que terão de fazer. Por exemplo, quem tiver de fazer programas, estão ali as oito presidências anteriores e já selecionada e agregada à informação todos os programas. Quem tem que fazer programas vai a uma pasta e tem todos os programas. Escusa de ir aos sites de cada presidência, andar à pesca. Como se diz em bom português, a papinha está aqui toda feita. Informações gerais também, notas de enquadramento, está tudo aqui para como instrumento de trabalho para todos nós. Isto também é uma página em construção, portanto, terá outras valências certamente. Foi criada uma conta de e-mail para quem quiser dar ideias, quem quiser comunicar algum tipo de feedback ou foram a uma feira e viram uma tecnologia fantástica ou como outro dia a Carla soube que uma empresa tinha agora uma nova forma, um novo sistema de interpretação simultânea, sem fios, vamos na segunda-feira ver uma demonstração, ou seja, todos estes contributos são bem-vindos e estão todos convidados a fazê-los. Em 2020, no fundo, a ideia será implementar todo o roteiro que foi feito e acrescentar a isto decisões do nível político que nos falta ainda para saber que outras reuniões vamos ou não organizar, que outros presidentes de comissão quererão ou não organizar reuniões, conferências, o que seja. Portanto, ainda estamos em work in progress, estamos no início deste processo. Os serviços envolvidos, como podem ver, são quase todos e era a esses serviços que eu agora gostaria de pedir que pudessem vir dizer-nos em cada um o que é que o meu serviço vai contribuir para a presidência e quais são as minhas, deles, responsabilidades vossas neste projeto que é de todos. Convidava o primeiro painel a juntar-se a mim, por favor.
Então, bom dia a todos. Antes de mais nada, queria desejar também as boas-vindas, não só aos colegas, como também aos colegas do Governo, uma palavra também muito especial ao gabinete do Presidente, e, Sr. Presidente, e ao Sr. Secretário-Geral, e digamos que estou a expressar também como estou entusiasmada com este projeto da Presidência, que para nós, para mim, vai ser a segunda, em termos de organização. A Direção de Apoio Parlamentar, claro que das três divisões, a DAC será a mais envolvida, e daí a razão por estar aqui eu e não a doutora Ana Paula Bernardo. De qualquer forma, no nosso plano de atividades foi definido pela Direção de Serviços que esta será uma ação, a preparação da Presidência será uma ação transversal, pelo menos duas das nossas unidades orgânicas. Na DAP, a preparação começou com a informação de kick-off, à qual o Sr. Secretário-Geral já se referiu, portanto no último trimestre de 2018, ainda na altura com o Dr. Bruno Pinheiro e com a Dra. Cláudia Ribeiro, e na qual eu participei na minha qualidade de antena para coligir alguma informação e que tentámos ver um pouco com que antecedência que as outras presidências começaram a organizar, e surgiu sim realmente a necessidade de começarmos a pensar com tempo e de forma planeada e de ter uma coordenação dedicada para este efeito. A partir do momento em que a Teresa assumiu funções, a DAC, desde o primeiro momento, começou a participar na elaboração do roteiro, nomeadamente do histórico de reuniões e de oradores das anteriores presidências, e cabe-me aqui um especial agradecimento às minhas colegas da Comissão de Assuntos Europeus, aos meus colegas, na altura estava lá também o Filipe, a participação nas ações de formação no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estou com frio, estou. A realização de diversas reuniões que, em conjunto com a Antena e com a equipa da Comissão de Assuntos Europeus para definição de necessidades, nomeadamente a fixação de formações e parâmetros do site a criar, e portanto várias vezes o Bruno, a Teresa e eu nos sentámos à volta da mesa e pensámos o que é que vamos precisar, o que é que os colegas vão precisar durante o ano 2020, que ferramentas é que a DAC vai precisar, e neste caso também a DAPLAN vai precisar, ou a DAP vai precisar, para poder responder da melhor forma. Portanto, nós durante, se tiverem o roteiro, verão lá, por exemplo, formação de elaboração de documentos em inglês, algumas noções básicas de protocolo, portanto, tudo aquilo que nós achamos que seria necessário e que são competências que nós não temos adquiridas à partida, ou mesmo as que estão adquiridas poderão já estar esquecidas desde 2007, para poder aumentar a qualidade da nossa prestação. Também os protocolos com as universidades, o número de estagiários que poderemos precisar ou acrescentar às equipas normais de apoio às comissões, as sugestões de temas e oradores para as diversas reuniões a realizar, e que eu queria partilhar uma coisa, obviamente que no centro tudo isto vai estar, bem, no centro vão estar os políticos, as nossas comissões e o gabinete do Presidente, com certeza, mas a nível de equipas, no centro vai estar muito a Comissão de Assuntos Europeus. Mas, tendo em conta o número de reuniões que vão ser feitas, vai ser um projeto transversal à DAP e transversal à DAC. E, portanto, a nível dos temas, e o que nós fizemos foi juntarmos os colegas, juntei os colegas que iriam participar nas várias reuniões, em princípio, ou na preparação, e a pedido da Teresa, e pensámos, vamos pensar um bocadinho o que é que podemos, de que forma é que podemos ajudar depois a fazer as agendas, que oradores seriam pertinentes in-house ou fora para este ou para abordar um ou outro assunto que provavelmente irá estar em agenda. Obviamente nós não definimos as agendas, obviamente que tudo terá que aguardar também pelo trio de presidências, pelas prioridades do governo, mas foi um bocadinho pensar em avanço para podermos na altura, quando chegar à altura, poder assessorar devidamente os nossos presidentes. Neste momento, o caminho percorrido é de envolvimento transversal, de reforço dos recursos humanos da Comissão de Assuntos Europeus, e aqui vamos ter um grande desafio porque entraram três novas assessoras, a acrescentar à Catarina, temos duas técnicas de apoio parlamentar, e portanto neste momento numa equipa de 6 pessoas temos 4 em estágio. De qualquer forma, como dizia a Teresa, é bom pessoas que vêm de fora também que nos ajudam a pensar se calhar fora da caixa, e daqui as minhas lâmpadas fora da caixa. Temos também pensado o planeamento do reforço do secretariado da COSAC, até ao final deste mês planeamos enviar uma informação hierárquica propondo esse reforço e bem como a pessoa que o deverá fazer. Participaremos na visita de estudos a Bruxelas agora no final deste mês. Aliás, teremos 14 funcionários, dos quais 11 da DAC, 3 da DAPLEN e a nossa diretora. E, portanto, estamos realmente muito envolvidos e muito cientes dos desafios que nos esperam. Não sei. Desculpem. Andei com mais. Portanto, como eu já disse, teremos. Eu não repeti aqui o elenco de reuniões que vamos ter, porque a Teresa já se referiu a todas elas. Teremos 9 comissões envolvidas. Digamos que 6 estarão envolvidas com certeza, porque participarão em reuniões que já estão institucionalizadas. A Comissão de Economia, provavelmente, tendo em conta o tema da transição digital, terá seguramente ou aqui em Lisboa ou em Bruxelas, porque nós não podemos ver a dimensão parlamentar só na Assembleia da República, porque grande parte, ainda que não haja reuniões aqui, as reuniões das quais o Bruno depois vos falará e que habitualmente ocorrem em Bruxelas, envolvem, obviamente, os nossos deputados, os nossos colegas, e, portanto, temos que pensar, quando pensamos nesta dimensão, é uma dimensão que vai do Lar de São Bento até Bruxelas. E temos ainda, quando falamos em reuniões, o que é que nós vamos fazer a nível das reuniões? Cartas de convite, agendas, notas de enquadramento, discursos, informações práticas, listas de participantes, notas à imprensa e, muito especialmente para a COSAC, essa sim tem um trabalho de fundo que começa muito tempo antes, a nível de preparação do documento do relatório bianual. Não falarei também muito em pormenor, porque presumo que o Bruno abordará a questão. A elaboração de atas, sumários, conclusões no caso da COSAC e a coordenação de todo o processo de votações e redação nas conclusões do contributo. No fundo, o que se passa na DAP, o que se faça na DAC, é que o nosso destino a alcançar são as reuniões. Arrisco-me a dizer isto, mas não quero zangar nenhum outro serviço, eu diria que em grande parte é com os nossos deputados na DAC, na DAP, que a magia acontecerá, onde se junta toda esta preparação que nos envolverá a todos desde o primeiro minuto e que já nos está a envolver desde há mais de um ano, com o poder político, no fundo, será nestas reuniões que todo o nosso trabalho desembocará. Será aqui que toda a nossa preparação, boa ou má, terá um resultado, e é para isto, e era esta também muito a mensagem que eu queria passar, É por isso que nós já estamos a trabalhar para que, de facto, a nível político também, a nível de organização, obviamente a nível também de como sabemos bem receber, mas isso é outra parte que já não nos compete aqui na DAC, mas não só, quer dizer, que terá envolvimento de outros serviços, que, digamos, é para isto que nós estamos a trabalhar, é para que no final, no dia 30 de junho, possamos respirar e dizer sim, conseguimos dar aos nossos políticos as melhores agendas, a melhor assessoria, a melhor organização e, portanto, eu espero que, e tenho a certeza que correrá bem, com certeza. Obrigada.
É Manuel Araújo.
Bom dia a todos. Enfim, sendo a minha primeira participação pública quanto diretor de Informação e Cultura, gostaria de desejar a todos um bom ano e para nós um bom ano vai ser uma boa preparação desta dimensão parlamentar da União da Presidência em 2021. 2020 vai ser um ano de trabalho e se uma imagem vale mais que mil palavras, como se costuma dizer, eu optei por fazer aqui uma outra imagem também, que é, usando também uma expressão não portuguesa, mas que possa mostrar este espírito de equipa, este espírito de funcionarmos juntos, e muita gente pode olhar para a Direção de Informação e Cultura como alguém que tem, como uma área que tem talvez menos participação ativa da forma que, como foi explicitada pela Cristina, mas de facto o conjunto de informação, o conjunto de áreas que podemos, em que vamos trabalhar todos juntos é grande e por isso a minha missão aqui é explicar-vos das 5 divisões desta direção, o que é que cada uma vai contribuir para esta dimensão, para este trabalho da dimensão parlamentar da Presidência de 2021 e, portanto, é isso que vou fazer, dando-vos conta de que no Arquivo Histórico Parlamentar aproveito, como vou ter um bocadinho mais minutos do que pensava ter, vou-vos falar que esta nota em relação ao Arquivo Parlamentar, eu gostaria de dizer para iniciar que é onde tudo começa e onde tudo vai acabar, porque na verdade a Teresa, quando chegou aqui ao primeiro sítio onde teve de ir, foi ao Arquivo Histórico perceber o que é que tinha acontecido nas anteriores presidências. Já que estamos aqui a mostrar participações em presidências, esta já é a minha terceira, estive em 2000, em 2007 e com muito gosto estou neste projeto para 2021. E em relação ao arquivo, de facto, a Teresa quando chegou foi perceber o que é que tinha acontecido e a produção de documentos vai ser gigante e no final o Arquivo Histórico receberá naturalmente todo o que é o espólio desse trabalho de 2021 para talvez deixarmos em 2037 alguém olhar para ele e perceber o que é que se fez em 2000, em 2007, em 2021 e no futuro. Não sei se 37 é um bom palpite ou não, mas veremos se ainda na altura haverá presidências e se de que forma é que a estrutura funcionará. Mas basicamente, para vos dizer que em relação a... Eu deixei aqui esta nota que a gestão documental não tem, digamos, aparentemente nada a ver com a Presidência, mas é um grande projeto que esta área tem e que influenciará o trabalho de todos. Na verdade, no final, quando este sistema de gestão documental, digamos, eletrónico, estiver a funcionar de uma forma completa, toda a gente vai passar a interagir diretamente com o sistema e permitirá que, no fundo, as informações sejam, em fluxo, rapidamente enviadas para as chefias e recebidas as tarefas correspondentes. Naturalmente que, como se falou há pouco do orçamento, tem uma rúbrica que é 304, para a Presidência, também o plano de classificação correspondentemente define uma Presidência, um espaço para a Presidência da União Europeia. Alerta, toda a gente deverá lá colocar esta referência, porque isso permitirá que no final, quando tudo voltar ao Arquivo Histórico, possamos ter esta referência. Depois, naturalmente, o Arquivo Histórico é um espaço de repositório de documentos relevantes e, naturalmente, o que for necessário estará disponível para integrar qualquer exposição, qualquer evento que se pretenda fazer. Passo então para a Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar, que vai, no final de janeiro, também participar na visita de estudo a Bruxelas e vai, naturalmente, aqui fazer exatamente isto. A Informação Legislativa e Parlamentar vai se ocupar, fundamentalmente, do conjunto de documentos que vão apoiar as áreas temáticas que forem definidas para a presidência. Não está fechada essa matéria, mas quando estiver, e pelo menos vamos poder perceber agora, nesta visita a Bruxelas, de que forma é que vamos poder contribuir melhor para que depois possamos passar esta informação a quem? Naturalmente que este é para um apoio direto ao Presidente da Assembleia da República nos momentos em que ele intervirá nesta presidência, às comissões temáticas que naturalmente vão receber esta informação e que a vão requerer para poderem, digamos, elaborar os documentos de trabalho das reuniões e naturalmente para os deputados. E eu, quando se refiro aqui aos deputados, queria recordar que de facto há muitos deputados que durante a presidência vão participar em reuniões internacionais, muitas delas podem não ter um cariz direto relacionado com a presidência, mas os olhares sobre os deputados que pertencem ao país que está a exercer a presidência são diferentes, são mais exigentes e naturalmente vão aparecer mais pedidos para lá daquilo que são os temas que nós definimos. Depois passo para a biblioteca e na biblioteca estamos a fazer um trabalho que é este, que é uma... Eu uso aqui este, não é um palavrão, mas a Paula já está a sorrir, que é a difusão seletiva da informação. Estamos a começar a fazer um trabalho que é de envio a todas as comissões, no fundo, uma definição de um perfil para que todos possam receber a documentação por parte da biblioteca que seja relevante para o seu trabalho. Basicamente, assuntos europeus, enfim, saúde, educação, enfim, não vou estar a ser exaustivo nesta referência, mas de facto esta informação seletiva pode ser criada, vai ser criada e vai permitir enviar, quer aos assessores das comissões, quer diretamente aos deputados, um conjunto de referências bibliográficas que serão úteis para o trabalho da presidência. Outro trabalho que está a ser feito, e este já está a ser feito, e há um grande grupo de pessoas da biblioteca que o está a fazer, é a identificação dos deputados que alguma vez escreveram sobre assuntos europeus. Não fechámos nas últimas duas, três legislaturas. A União Europeia foi antecedida da CEE. Antes da CEE houve, de facto, gente ainda que já escrevia sobre assuntos europeus. Estamos a fazer esse trabalho exaustivo, é um trabalho grande, que é perceber quem é que já escreveu sobre esta matéria e depois isso permitirá, digamos, incluir numa parte da exposição algumas dessas obras, algumas das referências que são... digamos, e há nomes que são absolutamente incontornáveis e conhecidíssimos que foram deputados, que escreveram sobre a matéria e que podemos mostrar também de que foram que contribuíram para, digamos, o caminho da Constituição Europeia. Há uma outra questão que é uma ideia que fica também como referência, que é no momento da inauguração dessa exposição, no momento de, digamos, de chamarmos a atenção para a relação entre o Parlamento e a Europa, tendo estas publicações, tendo esta exposição de publicações de deputados, podermos ter um momento a definir, não está tudo fechado, não estará sempre nada fechado, mas naturalmente uma ideia de juntar antigos Presidentes da Assembleia da República que possam, no fundo, também fazer uma reflexão sobre a participação de Portugal na Constituição Europeia. A Divisão Museológica para a Cidadania tem também a sua participação direta e ativa, porque, em primeiro lugar, esta exposição, o Parlamento da Europa, é a exposição que se pretende que seja a mais significativa e que esteja patente durante a nossa presidência, que permita que todos os parlamentares da União possam, de alguma forma, ter um contacto e perceber o que é, digamos, a presença de Portugal na Europa e a presença da Assembleia da República na Constituição Europeia. Portanto, a ideia é avançarmos para uma exposição que, naturalmente, em 2020 será construída e colocada, digamos, estar patente durante este período. Temos também aqui uma outra exposição que pensamos fazer. Enfim, tudo isto tem as suas nuances, mas... uma exposição que demonstre um pouco o que foi, o que era Portugal antes da nossa adesão e o que é Portugal atualmente. Enfim, não, são evidentes as diferenças e é fundamental fazer, digamos, marcar isso e também passá-lo para quem nos visita, quer estrangeiros, quer nacionais. E, finalmente, como a Divisão é Museológica e para a Cidadania e como os cidadãos vêm muito à Assembleia da República e como é aqui que está todo o conhecimento ao nível das visitas, naturalmente que as visitas guiadas para todos os participantes, no fundo, é uma situação que normalmente se organiza quando há reuniões que acontecerão na Assembleia da República, no Palácio de São Bento, organizaremos também as visitas para os participantes. Finalmente, a Divisão de Edições, que é a que vai começar a trabalhar também cedo sobre o conjunto de trabalhos que estão definidos. Porquê? Porque a identidade gráfica que será definida em função de um conjunto de fatores, como a definição do logo e da imagem da Presidência, enfim, definida pelo Governo, e a sua adaptação à nossa imagem. Esse trabalho é um trabalho que depois irá, digamos, refletir-se no conjunto de materiais que vão ser produzidos para estas conferências e para estas reuniões. Por isso, em relação a esta matéria, naturalmente que faremos o trabalho que nos compete. As ofertas institucionais são responsabilidade também da Divisão de Edições e merchandising, teremos que fazer mais alguma esforço para dar resposta àquilo que também é um pouco a procura das pessoas em relação a este momento que Portugal vai viver em termos de presidência em 2021. Por isso, termino aqui, esperando que continuemos todos a trabalhar muito e que consigamos, no final, estar muito satisfeitos. A 1 de julho de 2021, façamos a grande festa. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. De facto, todo o trabalho que é feito antecipadamente ao nível da Direção Administrativa e Financeira é fundamental para garantir que o futuro, portanto, correrá pelo melhor. E todo o trabalho que foi iniciado na DAF, aqui com a coordenação também aqui da Teresa Paulo, teve início logo desde 2019. Portanto, começámos logo por fazer um cronograma a todos os níveis, quer da Divisão de Recursos Humanos, ao nível da formação, quer ao nível das compras da DAPAT, quer ainda ao nível dos orçamentos. Inicialmente do Orçamento 2020, porque ainda não houve impacto no Orçamento 2019, mas depois também, essencialmente, no Orçamento 2021. Portanto, todas estas áreas que são áreas de back-office são fundamentais para garantir que tudo o que se passa e que se vai passar no primeiro semestre de 2021 vai correr pelo melhor. Portanto, ao nível de 2019, essencialmente ao nível dos recursos humanos, foi integrado no plano de formação a própria formação no âmbito da Presidência. Portanto, o plano ainda não se encontra aprovado, mas já está feito no sentido de incluir formação na área da Presidência. Ao nível da área financeira, houve que preparar o Orçamento 2020 e aqui já foi referido que há uma subatividade específica com os valores incluídos para a Presidência, portanto, que espero que não haja grandes alterações orçamentais, portanto, este próprio Orçamento. Este Orçamento já se encontra aprovado, o Orçamento de Estado para 2020 ainda está a ser discutido, mas de facto o Orçamento da Assembleia foi aprovado em 12 de dezembro, e esta atividade específica garantia que todas as despesas serão imputadas nesta subatividade, para mais tarde, quando a pessoa que vier para a próxima presidência quiser perguntar, como a Teresa perguntou, quais foram os custos da última, nós consigamos aferir desses custos. Portanto, tivemos que voltar atrás 14 anos, Teresa, mas acho que conseguimos pelo menos a maior parte, vamos garantir que no futuro também terão o apuramento destes custos. Ao nível da DAPAT, de facto, há aqui um trabalho muito significativo que eu devo salientar, porque há toda uma planificação de procedimentos concursais e de cronogramas que são fundamentais para garantir que em 2021 todo o arranque, portanto, acontecerá. E isto teve início logo em 2019. Há que destacar também uma visita que foi feita no sentido de se ver as best practices, portanto foi feita uma visita de estudo, creio que pelo Dr. Nuno Santos Silva, pela doutora Joana, e no fundo que assumiram a presidência no segundo semestre de 2019 para nós, de facto, bebermos aqui algumas das boas práticas. Em relação aos trabalhos a desenvolver para 2020 e 2021, portanto vamos nos focar ainda em 2020, ao nível dos recursos humanos, como eu já referi, portanto, há uma série de ações de formação, portanto, houve essencialmente que garantir essas ações, preparar e acompanhar um procedimento seletivo de estágios, portanto vai haver estágios profissionais e portanto os recursos humanos vão ter muito este acompanhamento de selecionar as pessoas que irão desenvolver estes estágios. E no âmbito da coordenação também dos assistentes operacionais parlamentares, que irão ter aqui também um papel nos eventos a realizar aqui na Assembleia. Ao nível do plano de formação, eu não vou ser incisiva, portanto estão aqui os cursos que estão previstos, no fundo, no plano de formação. Destacarei, se calhar, portanto, várias divisas, aliás está aqui a sessão, esta presente sessão da apresentação, não é verdade? Mas vou destacar também as várias visitas de estudo que se vão realizar, quer à REPER, ao Parlamento Europeu e à Comissão Europeia, bem como o papel do Parlamento na presidência no Conselho da União Europeia, portanto é uma ação de formação específica, diversos cursos ao nível de inglês e depois cursos específicos de competências. Ao nível dos estágios, realmente vai haver a abertura de procedimento de integração de 5 estágios profissionais a realizar no primeiro semestre, portanto, deste ano. No fundo, os estágios vão se realizar em 2021, mas vão ter início os procedimentos ainda este ano. Ao nível dos assistentes operacionais, já referi que realmente vai ser necessário coordenar os assistentes operacionais ao nível das diversas reuniões e conferências que se vão realizar na Assembleia. Ao nível da área financeira, portanto, é no fundo garantir que tudo isto se consegue realizar, portanto, tendo verbas inscritas para o orçamento. Nenhuma despesa pode ser efetuada sem que haja o devido cabimento orçamental e aí, realmente, como as compras estão descentralizadas e muito embora as contratações, a maior parte esteja centralizada na DAPAT, todos os serviços que irão efetuar compras é fundamental garantirem que afetam à Presidência da União Europeia. Portanto, um dos descritivos de todas as aquisições que serão realizadas pelos diversos serviços, deve sempre fazer a menção Presidência da União Europeia. Portanto, no fundo são as palavrinhas mágicas para garantir a importação correta dos centros de custos. Ao nível da DAPAT, o trabalho de facto está aqui diversificado, até com uma letra mais pequenina para conseguir caber tudo no mesmo slide, mas enfim, resumirei se calhar 3 pontos fulcrais, que é a contratação, as questões logísticas e uma questão muito essencial que nos é agora realmente cada vez mais importante, sempre foi, mas agora dou de facto destaque, que é a dimensão ambiental. Portanto, ao nível dos procedimentos de contratação, há realmente já um cronograma. Alguns dos contratos já estão, inclusive, a ser desenvolvidos, porque são contratos, são procedimentos concursais que levam o seu tempo. Se calhar vou destacar aqui a identidade gráfica e estratégia da comunicação, que já está em curso. A formação, portanto, que embora esteja alocada à área dos recursos humanos, de facto a contratação também passa por aqui. A interpretação, que vai ter aqui um peso significativo, não é? Portanto, vão haver vários parlamentos com várias línguas e, portanto, é um procedimento concursal que realmente... significativo e toda uma outra série de contratações que de facto a DAPAT vai tratar e que aqui estão elencadas. Passei aqui um. É necessário garantir ainda que todos os outros, portanto, serviços que necessitem que recorram à DAPAT neste apoio para outro tipo de contratações. Portanto, este é um segundo ponto aqui na área da contratação. E um terceiro ponto, se calhar, que também me iria focar, que é os contratos que já existem. Portanto, já há contratos que no fundo, permitem economias de escala e que estão agora em vigor, que vão também ser utilizados no âmbito da presidência. E, se calhar, destaco tudo o que se realiza aqui na Assembleia, ao nível do catering, dos transportes, mudanças, que é sempre mudar salas, conferências, portanto, necessitam de questões logísticas e, portanto, a DAPAT garantirá também todo o apoio logístico aos eventos que vão decorrer nos edifícios da Assembleia. Aquele ponto que falei há pouco, que realmente é uma vertente ambiental que é fundamental nos dias que correm, já está, portanto, também em conjunto com a Teresa, a coordenadora da dimensão parlamentar, está de facto aqui, estão definidas 5 linhas de orientações, portanto, não quero dizer que existem mais. É um primeiro semestre que tem datas muito específicas a nível do ambiente que se calhar tem que se dar algum destaque. Mas, eventualmente, o que eu diria é que em todos os critérios, em todos os procedimentos, em todas as ações, nomeadamente de pessoas que vêm de fora, se calhar com outras culturas, obviamente que aqui a vertente ambiental é fundamental. Portanto, estas nossas 5 linhas de ação, eventualmente, eu destacaria os processos de contratação, que têm que ter aqui uma vertente muito ambiental, cada vez mais os fornecedores têm que estar vocacionados para as componentes, no fundo, de racionalidade. Ao nível dos equipamentos, portanto, no fundo, mesmo a nível da Europa, há pessoas que, de facto, a disciplina tem outro tipo de cultura e, no fundo, também há que haver, em várias línguas, termos presente nos visitantes, no fundo, as pessoas que nos visitam, também este tipo de componente ambiental. Depois vamos ter ações de divulgação e de sensibilização e, no fundo, também a própria evolução do desempenho ambiental, ou seja, a Assembleia já tem, já garante realmente boas práticas ambientais e nesta presidência vamos ter uma forma não só de as divulgar, mas também de fazer com que as pessoas que nos visitam também acolham e estejam de alguma forma próximas com aquilo que nós temos vindo a fazer a esse nível. Pronto, obrigada, portanto espero que corra tudo bem e de facto contem também com a área da contratação para as compras que vão fazer, porque é fundamental, portanto, que os procedimentos comecem pelo menos com alguma antecedência. Obrigada.
Obrigada, Susana, obrigada a todos. Eu agora convidava os próximos painelistas a tomar os seus lugares, para vermos nas noutras áreas o que é que está previsto.
Posso ir para aqui?
Sim, sai. Estou aqui.
Posso ir para aqui?
Pode ser, se quiser. Pode ser.
Passar a palavra à Rita Ferreira para nos falar sobre DRIP e DRPP e tudo o que ela tem para nos dizer.
Bom dia a todos. Muito bom dia. Estando a representar a DRIP, eu não podia deixar de dizer o seguinte. Esta apresentação vai concentrar-se essencialmente nas funções que a DRPP vai ter ou tem tido neste período. No entanto, não significa que a DRIC, no fundo a nossa outra área, não participe também e não tenha a intervenção devida no âmbito das suas competências. Mas, efetivamente, vamos concentrar-nos aqui no papel que a Divisão de Relações Públicas e Protocolo tem desempenhado. Tal como a Teresa já referiu, e não foi a única, começámos a trabalhar em 2019, portanto, 2 anos antes, a visitar os locais. Efetivamente, é aqui a grande pedra de toque, perceber onde é que podemos realizar as nossas reuniões, nomeadamente as reuniões de grande dimensão, como a COSAC e a PESC-PCSD. Lisboa está cada vez mais na moda e, portanto, não é fácil encontrar locais adequados, para além de que estas reuniões têm requisitos muito específicos, têm necessidades muito próprias e nós queremos estar ao mais alto nível e daí, no terreno, iniciámos logo no início de 2019 esta pesquisa. Já referimos presidências anteriores, aqui temos uma COSAC que teve lugar no Estoril, no Centro de Conferência de Congressos do Estoril. Na nossa casa também realizamos reuniões e esta é também uma possibilidade que muito provavelmente irá ocorrer no âmbito da presidência. Também em 2019, portanto o ano passado, identificámos os hotéis que poderiam ser as melhores opções para acomodar os participantes. A Assembleia da República tem acordos preferenciais com determinados hotéis. A sua localização é também um fator importante na escolha, os acessos e a relação de confiança que é estabelecida com o fornecedor, porque efetivamente o número de quartos que vamos reservar é muito significativo e saber com o que é que contamos é também importante para nós. Para além disso, e o Sr. Secretário-Geral referia há pouco a boa imagem e o bom acolhimento, o local dos jantares oficiais é também uma pedra de toque. Poderá parecer um detalhe à partida, mas nós queremos causar boa impressão, aliás, como é prática habitual. E, portanto, para além da boa organização dos trabalhos, definir locais que nos permitam apresentar o que é o património arquitetónico, histórico e contemporâneo, tendo em conta também a capacidade dessas salas e dos espaços, foi também uma preocupação e também nos levou por Lisboa à procura e a analisar esses locais mais específicos. Este é um exemplo do que aconteceu em 2017, Palácio de Queluz, o jantar oficial. Também o ano passado, e ainda encontro ao que há pouco a Susana referia, a Assembleia da República já tem contratos de prestação de serviços em algumas áreas e, portanto, vamos aproveitar aqui as sinergias existentes, os fornecedores com os quais já estabelecemos relações comerciais, nomeadamente ao nível dos transportes e das refeições, e perceber em que medida é que os contratos existentes poderão fazer face às necessidades da Presidência. E contribuímos também, como referia a Susana, para o que é o orçamento 2020, dentro das nossas áreas, demos, no fundo, a nossa mais-valia para definir exatamente quais os valores que deveriam ser contemplados. 2020, este ano, continuamos aqui em velocidade de cruzeiro, falávamos há pouco dos hotéis, efetivamente agora temos que avançar para reservas. Falamos entre um bloqueio entre 1.500 e 2.000 quartos. Temos que negociar prazos limite de reserva, perceber até quando é que podemos e conseguimos ter esses bloqueios efetuados, cruzar esta informação também com a DAC e com a DAP. Enfim, há um ponto prévio que provavelmente até já deveria ter referido, é que a DRPP não trabalha sozinha, portanto muito daquilo que nós aqui referimos é sempre com base em informações que a Teresa nos dá, que a DAC nos dá, que a DAPAT nos dá, e portanto acabamos por ser aqui um aglomerado de informações importantes. Falando de informações, o documento de informações gerais, que, enfim, quem participa em reuniões internacionais e reuniões nacionais sabe que é pré-existente e que também contribuímos para ele no âmbito dos hotéis, da definição dos cartões de identificação, as várias cores que terão, transportes, segurança e as especificidades da nossa cidade. Tradução de documentos. Enfim, temos que adequar e articular mais uma vez com a DAC e também com o Gabinete de Comunicação, perceber se são necessárias equipas específicas de tradução no momento em que está a decorrer a reunião, mas também prévio, portanto, antes do início da reunião e como elementos preparatórios, também teremos que traduzir os documentos oficiais. Relativamente à inscrição dos participantes e das delegações em articulação com a DAC, também fazemos esse cruzamento de informação, saber quem está onde, de forma a podermos, em termos logísticos, assegurar que as pessoas saem dos hotéis, que vêm para os locais da reunião, que estão presentes nas refeições, e esta referência à inscrição dos participantes não é inscrevê-los, mas é controlar e perceber efetivamente quem está cá e quem participa nas nossas reuniões. Produzimos os cartões de identificação, portanto, de acordo com o que for definido em termos das várias cores, os chamados badges também estão do nosso lado e será uma produção em massa e teremos que ter, lá está, as listas de participantes são essenciais e o cruzamento da informação. E preparemos as salas de conferências, desde a marcação dos lugares, que é aquela situação mais ou menos óbvia para toda a gente, mas também as acessibilidades às salas, as águas na mesa, o mobiliário, tudo isso será também contributo da Divisão de Relações Públicas e Protocolo. Apoio médico, algo que esperemos não seja necessário, mas efetivamente teremos que solicitar sempre a presença do INEM no âmbito da realização destas reuniões e dos jantares e dos programas sociais. Organizaremos exatamente esses programas sociais, tentando dar o melhor, e há pouco a Susana também falava de a contratação dos artistas, estava lá escrito no slide, e efetivamente isto também passa pela DRPP, e organizar os transportes, portanto toda a circulação do programa oficial, seja para a reunião, para o jantar, para o programa cultural, cabe à DRPP. Acompanharemos as delegações e os participantes em todos os momentos em que eles estiverem connosco, enfim, autocarros a chegar, a partir e todo o apoio de entrada e de saída nas reuniões. A acreditação dos participantes, em conjunto também com o Serviço de Segurança, de forma a que consigamos cumprir ou devemos cumprir todos os requisitos necessários. E refeições, catering, a Susana também já referiu, os contratos são efetuados, mas para além disso há depois a ação prática, a análise das ementas, as restrições alimentares dos vários participantes, marcar os lugares, perceber como é que o espaço pode ser organizado e decorado, ementas, cartões de mesa, enfim, um conjunto de logística que é também assegurada por esta área. Aqui temos um exemplo de entrada e da acreditação, aqui no Palácio. Interpretação simultânea. Se temos a contratação para desenvolver, temos também o nosso lado em termos de como é que vamos organizar e, quando falávamos da definição do espaço, ter em linha de conta efetivamente as cabines que são necessárias e os intérpretes que têm que estar presentes. E, por fim, a reportagem fotográfica, que também implicará de alguma forma a colaboração com o gabinete de comunicação. Imagem, e gostaríamos muito também de fazer um making-of para a posteridade e, portanto, quando na próxima presidência formos ao arquivo perceber como é que se realizou, começar pelo princípio. Obrigada.
Bom dia. A participação da DTI, a DTI porque vai incluir as infraestruturas, os sistemas de informação e o próprio DTI pelo Helpdesk, que vai ser uma participação muito reduzida, muito de criação apenas, de disponibilização das infraestruturas tecnológicas para as reuniões ocorrerem. E, portanto, vou fazer assim, dois slides, que vão reduzir, que vão explicar qual tem sido a nossa intervenção a este ponto. Portanto, o que é que já foi feito? Demos apoio na criação da página deste evento à Teresa Paulo. Página esta que vai congregar informação útil para todos os participantes na organização deste evento. E o engenheiro Nuno França participou numa visita de trabalho ao Parlamento da Roménia, no sentido de se inteirar do que é que foi feito e das boas práticas, o que é que aconteceu bem e o que é que aconteceu menos bem, ao nível da organização desta presidência que ocorreu no primeiro semestre de 2019. O que é que nos compete? Compete-nos apenas isto: iremos assegurar infraestruturas, portanto, todo o material de informático de apoio às reuniões e conferências, portanto, a disponibilização de computadores, de portáteis, tratarmos das comunicações, o acesso à internet, a disponibilização de uma rede Wi-Fi em cada evento que vai ocorrer e o apoio informático que será à partida prestado pelos próprios técnicos do Helpdesk, do nosso serviço, dado que estes técnicos estão muito habituados a prestar este tipo de apoio, este tipo de eventos. Este tipo não direi na dimensão, mas aos eventos que ocorrem na Assembleia. Ao nível de sistemas, e estes sim parecem-me um pouco mais críticos, a DSI, a DTI, irá participar na elaboração das especificações técnicas e funcionais para as aplicações que vão ser desenvolvidas, aplicações estas que serão as aplicações de suporte ao funcionamento destas reuniões e que incluirão a permissão de inscrição das delegações através do próprio website do evento e depois também um software que irá permitir a gestão do próprio evento, incluindo os pedidos de intervenção e a gestão de dar a palavra e tirar a palavra e de gerir as intervenções das pessoas e também as votações de eventuais decisões que tenham que ser feitas durante estes eventos, estas reuniões. E pronto, basicamente o nosso apoio desta vez é muito diminuto, portanto, com isto, modesto.
Queria só apelar para, imaginem se isto falha, este contributo diminuto transforma-se, não é um contributo diminuto, obrigada. A nossa vida para falar.
chegamos ao comando, se importar.
Sim, a Cristina estava a recordar e bem que em 2007 foi o minuto mais comprido da presidência, foi quando o Presidente da Comissão Europeia ia falar e não havia, o sistema falhou. E, portanto, durou apenas um minuto, mas, enfim, ainda hoje recordamos esse minuto. Portanto, se esse minuto desta vez não existir, melhor ainda. Sim, não fomos nós, não foi aqui. Quer dizer, enfim, não foi aqui, foi no Estoril, mas a responsabilidade era nossa, portanto, fomos nós.
Obrigado, Teresa. Com essa nota, vamos deixar um minuto de silêncio à minha intervenção também. Enfim, bom dia a todos. Ser dos últimos a falar é bom, porque eu ia ser sintético, mas a Antonieta foi muito mais sintética do que eu, portanto, já não faço promessas. A Teresa, bem, começou por este aspecto que vem na sequência de uma coisa que ela já vos disse. Enfim, teremos pela primeira vez um logo adaptado à dimensão parlamentar da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Estes são os logos de outras presidências anteriores, todos eles são muito semelhantes com os logos das presidências, com a pequena diferença de dizerem dimensão parlamentar ou parlo. Não sabemos ainda como é que vai ser o nosso, estamos dependentes do governo, que é uma posição que também acontece na interligação entre os órgãos de soberania, e portanto mal tenhamos esse logo e essa imagem, vamos adaptá-la àquilo que já estamos a trabalhar. E em que é que já estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar desde há mais de 6 meses, não estou em erro, na criação de um website dedicado que terá que ser semelhante ao da Assembleia, aí sim vai ter uma imagem de família, mas vai ser obviamente autónomo e vai ter a informação mais importante que foi definida, quer pelo Gabinete de Comunicação, pela Teresa Fonseca e pela Ana Paula Ferreira, a quem agradeço desde já, pela Teresa Paulo, que é a cliente primeira a nível interno, mas também pela DTI, que tem dado um apoio essencial nesta área. O site vai estar no ar no dia 1 de novembro de 2020, portanto teremos 2 meses de site antes do início da presidência, e não vai escapar àquilo que é o mais importante. Enfim, não vai ter o aspecto que tinha o site de 2007, que já está datado. Espero que tenha menos informação em termos de texto e mais informação gráfica, que seja intuitivo, que seja simples e que tenha um conjunto de ferramentas práticas que permitem, com login, aos participantes nas reuniões, inscrever-se nas reuniões, obter informação sobre as mesmas, mas também, porque não é despiciando, a todos os demais que não são propriamente participantes nas reuniões, nem investigadores, nem pessoas diretamente interessadas ou participantes naquilo que é a dimensão parlamentar. Essa será uma das funções essenciais também do Gabinete de Comunicação, é criar interesse por esta dimensão. É uma tarefa fácil, não tenho dúvida disso, e portanto vamos encará-la com o otimismo habitual. Os slides são 5, mas enfim, só para vos mostrar o que é que o website vai ter, e como vão ver, como veem na leitura do slide a que eu vos vou escusar, tem aquilo que é a informação essencial de uma página deste género. Procura ter a informação em vários níveis, da mais simples e mais intuitiva para vários níveis de aprofundamento de informação e de dados, consoante o interesse de cada uma das pessoas que aceda. E que aí ele aceda, porque creio que vai ser para muitas pessoas a primeira página, a primeira cara da dimensão parlamentar da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Entrando em cada uma das páginas, vamos ter esta informação, alguma dela colocada antes das reuniões, outra necessariamente depois das reuniões, apesar de ser possível fazer atas das reuniões antes delas decorrerem, não é boa prática, portanto tentaremos colocá-la depois da reunião acabar, e obviamente com o contributo de todos os demais serviços envolvidos, começando desde logo pelas comissões, com quem teremos de trabalhar intimamente, ou com quem teremos de continuar a trabalhar intimamente. O contributo do Gabinete de Comunicação, do ponto de vista orgânico, será, no fundo, adaptar a esta área aquilo que já fazemos diariamente, ou seja, assegurar as relações com a imprensa, as boas relações com a imprensa, esperamos, compilar aquilo que os mídias vão dizendo diariamente de mais importante sobre este acontecimento, atualizar conteúdos do website, mais uma vez, em articulação com a DAC, dar apoio audiovisual às reuniões e conferências, o que já está a acontecer nesta mesma reunião, mas enfim, como a Teresa disse bem, já está a acontecer no plano prático, com preparação. A Carla tem acompanhado a Teresa a vários sítios, a visita, enfim, tem conhecido novos desenvolvimentos tecnológicos que vão permitir às reuniões serem mais fáceis, serem mais acessíveis, serem mais bem divulgadas. Vamos preparar conteúdos próprios, como vos dizia, tentando cativar as pessoas e explicar-lhes a importância daquilo que vai ser discutido durante estes 6 meses, quer em Portugal, quer sobretudo no Parlamento Português, e obviamente vamos fazer a emissão em direto dos debates, com algumas novidades, com algumas especificidades, e para isso o canal Parlamento também já está em campo, desenvolvendo novas soluções tecnológicas que nos vão permitir adaptar aquilo que já fazemos diariamente a este conteúdo específico. Falei-vos da Teresa Fonseca e da Ana Paula Ferreira desde logo, para vos explicar que estas áreas estão todas diretamente envolvidas, desde já, na dimensão parlamentar da presidência portuguesa. Não vamos deixar de fora, obviamente, o Parlamento dos Jovens, que é um dos mais importantes instrumentos de cidadania do Parlamento, se não o mais importante, e, portanto, está previsto também que haja alguma adaptação possível daquilo que será o tema, daquilo que serão temas de debates do Parlamento dos Jovens, que vai coincidir com a presidência portuguesa, adaptando esse tema àquilo que é importante à dimensão parlamentar da presidência portuguesa da União Europeia. Este sendo o último slide e tentando eu ser sintético, queria só reportar uma coisa que o Secretário-Geral disse no início, que muitas vezes os dirigentes, os funcionários não gostam que se metam na nossa área. Nós no Gabinete de Comunicação agradecemos que se metam na nossa área, só pena não termos nada para dizer e portanto ficamos contentes que se metam na nossa área, pedimos-vos isso encarecidamente, intervenham e critiquem-nos, porque essa é a maneira de fazermos melhor o nosso trabalho. Dito isto, passo a quem sabe destes assuntos, que é o Bruno, e deixo-vos em paz. Não sei se repararam que não vos deixamos levantar com medo que saiam e não voltem. Portanto, por favor, aguentem-se mais um bocadinho.
Sem pressão nenhuma, não é? Bom dia a todos. Eu começo com uma nota de felicidade, que é dizer, a confessar o meu espanto pela quantidade de pessoas que não conheço nesta sala. Eu estou em Bruxelas há 6 meses e o mundo mudou completamente. Portanto, eu queria apenas, àqueles que não conheço e começaram agora a trabalhar na Assembleia, desejar-vos a maior felicidade na vossa carreira, em geral, e neste projeto em particular, naqueles que não participarem. Seguidamente, eu vou começar com um clichê que se diz sempre quando se é o último a falar, que é o dizer que toda a gente já disse tudo, portanto, facilitou muito a minha vida. E o segundo é dizer, como sou o último a falar antes do coffee break, portanto, sou o último entre vocês e o coffee break, vou tentar ser o mais telegráfico possível, o que normalmente significa que falo meia hora. Como a Teresa disse, e como também o Sérgio já referiu, há aqui um núcleo de pessoas que esteve em 2007 na presidência, na última, e há um grupo grande de pessoas que se junta agora para 2020. Isto faz com que nós tenhamos aqui um misto de veterania e de juventude, porque nós, apesar de sermos todos jovens, já estávamos cá em 2007. Eu espero que essa veterania seja sinónimo de maturidade para saber fazer as coisas e que a juventude seja a irreverência para termos a ambição de fazer ainda melhor do que fizemos em 2007 e corresponder ao desafio que o Sérgio nos lançou no início. Eu vou-vos falar muito sucintamente daquilo que é o papel do representante em Bruxelas, que é um papel, no fundo, de suporte àquilo que vai acontecer daqui até à presidência em termos de preparação e durante a presidência naquilo que são as atividades, tanto em Bruxelas como em Lisboa, eu diria que até mais em Lisboa do que em Bruxelas, durante o nosso semestre. O papel do Antena, o representante permanente, é, no fundo, antes de mais, criar uma rede. Neste caso, a minha vida está facilitada não só porque a Assembleia está presente em Bruxelas já desde 2007, portanto há 13 anos, sensivelmente. Existe uma rede já existente, uma rede já nutrida. Essa rede significa que, como eu costumo dizer, todos os interlocutores que são relevantes para nós agora no dia-a-dia, mas durante a presidência, têm que estar à distância de um telefonema. Ou seja, se é da Pato me telefonar a perguntar como é que os finlandeses escolheram os vinhos, por exemplo, eu tenho de conseguir saber isso em, isso por acaso sei, que é um tema que me interessa também, sei que isso está à distância de um telefonema. Portanto, isto, o papel do Antena não é apenas para as grandes macro questões, os grandes temas que a Teresa referiu, que eram os mesmos em 2000, em 2007 e são em 2020, mas é também nas questões mais triviais que possam imaginar e que de facto nós temos de coligir boas práticas e ter não só os colegas à distância do cinema, mas também uma boa relação com os interlocutores institucionais, com a Comissão Europeia, com o Parlamento Europeu, com os nossos deputados ao Parlamento Europeu, com a REPER, etc. Por outro lado, do ponto de vista dos temas, a ideia aqui no fundo é antecipar, e este antecipar tem um lado de zandinga, portanto quer perceber um bocadinho como é que as coisas vão ser daqui até 2021, porque a União Europeia, apesar de ter aqui um corpo de temas que são mais ou menos coerentes e transversais, há sempre uma surpresa, há sempre uma crise migratória, há sempre um Brexit, há sempre um orçamento que não passa, portanto o papel da pessoa que está em Bruxelas é também conseguir antecipar e sinalizar ao gabinete do Presidente, às comissões, este tema é possível que nos venha a cair no colo. Um exemplo claro, quando nós começámos, quando eu dei o recado que o Secretário-Geral me referiu no início, em outubro de 2018 ninguém pensava numa conferência sobre o futuro da Europa. se falasse na altura sobre isso, achavam que éramos todos doidos, porque é um tema estafado, etc. Neste momento é uma realidade que está aí e que nos caiu no colo. Portanto, o trabalho neste momento é perceber o que é que essa conferência em concreto vai ser, que eventos vai ter, quem é que vai liderar, etc. Portanto, o trabalho é muito de antecipação, de monitorização e de reporte em termos diários ou semanais. Finalmente, do ponto de vista organizacional, há aqui um trabalho de observação, de acompanhamento e de sistematizar as boas, mas também as más práticas, isto é muito importante, de outras presidências. Eu estou em Bruxelas desde julho de 2019, no caso do Parlamento Português, e é uma prática que eu acho que é salutar, o representante em Bruxelas acompanha virtualmente todas as conferências que existem, nas capitais e em Bruxelas, o que permite que funcione como ponto focal, não só do ponto de vista substancial, mas do ponto de vista também, digamos, mais logístico e administrativo. No final de 2019, acho que foi em dezembro, eu preparei um pequeno papel sobre as lições aprendidas da presidência finlandesa, não só do ponto de vista substancial, ou seja, que conferências fizeram, que temas trataram, quem é que convidaram, convidaram políticos de alto perfil, convidaram funcionários, como é que isso resultou, mas também do ponto de vista organizacional. Coisas tão triviais como, por exemplo, à entrada da sala terem um boneco com quem se senta aonde, que ajuda muito, porque às vezes quando se entra para a sala está ali toda a gente a perceber como é que nós nos sentamos, é por ordem alfabética, em que língua é que é, etc. E os finlandeses tinham um boneco à entrada a dizer onde é cada um estava. Aí está tudo num papel, eu farei um papel igual em relação à Croácia e um papel igual em relação à Alemanha. Voltando um bocadinho atrás, e acho que não estão colegas alemães ainda na sala, foi excelente nós termos a presença de 2007 depois dos alemães. Porque os alemães tiveram uma presença um bocadinho atribulada, não vou adjetivar muito mais, e permitiu-nos perceber que coisas é que nós não devíamos fazer do mesmo modo. Portanto, o meu papel também é sinalizar as coisas que são bem feitas, mas também as coisas que são de evitar. Além disso, há um papel importante de sincronização de calendários, porque em 2000, em 2007, havia alguma atividade parlamentar, hoje em dia há uma parafernália de atividade parlamentar, há N reuniões, eu diria, e avançando um bocadinho já para as reuniões, neste momento é uma tendência que podemos discutir se é adequada, se não é, há virtualmente uma conferência intraparlamentar para cada assunto, desde a pesca até à governação económica, até à agricultura, até à lei eleitoral, há uma conferência para tudo. Portanto, isso implica, estamos a falar de 6 meses, nós desta vez temos a presença no primeiro semestre, o que ajuda um bocadinho a ter um calendário mais elástico do que no segundo semestre, em que se perde sempre agosto e mais ou menos setembro, e metade de julho, mas o calendário não estica. Portanto, é preciso perceber junto ao Parlamento Europeu desde já, estamos a trabalhar nisso, como é que o Parlamento Europeu tranca o seu calendário, porque há uma norma não escrita de que não se fazem reuniões destas em semanas de Estrasburgo, as semanas do Parlamento Europeu em da sessão plenária. Portanto, 6 meses é muito tempo, mas se nós descontarmos uma série de coisas já pré-existentes, não é assim tanto tempo quanto isso. Depois, por outro lado, é perceber quem é que são os convidados que nós queremos e ter a noção de que quanto mais alto o perfil de convidados que nós tivermos, maior a antecipação nos convites. Há pessoas que se convidam com a distância de um ano. Presidente da Comissão Europeia, por exemplo, convida-se à distância de um ano. Se não, ou se conhece muita gente que a sensibilize para isso, ou não virá, se for o caso. Dito isto, pequenas notas. O representante, além de coligir a informação junto de outros parlamentos, e vocês na parte da tarde, aqueles que resistirem para a parte da tarde vão ouvir uma excelente apresentação da minha colega croata, a Tânia, que dirá com muito mais detalhe aquilo que eu estou a dizer, até porque ela está a viver a experiência agora, mas eu, como vi a apresentação dela, vou aqui fazer um bocadinho de plágio e dizer algumas coisas que são relevantes para nós também. Parte importante do meu trabalho hoje em dia, perguntar aos meus colegas como é que fizeram, quando é que fizeram, com quem é que falaram, quem são os interlocutores, porque Bruxelas é, neste caso, já foi um one woman show, neste caso é um one man show, é uma pessoa neste momento a fazer esse trabalho, a perguntar tudo, a Maria João sabe como é que isso é, a Teresa também, a Cristina também, portanto é um trabalho que exige de facto ter uma rede que permita saber tudo em tempo real. Em termos de estrutura interna, eu acho que nós, enfim, aqui sendo um bocadinho parcial, acho que estamos a trabalhar bem com antecipação, acho que temos uma estrutura interna definida, isso é importante, temos uma hierarquia clara e interlocutores conhecidos, isso é importante, temos um circuito fluido de informação, isso é importante, estamos alinhados no gabinete do Presidente, com as comissões, para que os temas sejam mais ou menos antecipados e que estejamos todos na mesma página em relação aos temas, não haja aqui grandes surpresas. Há parlamentos que de repente têm grandes surpresas e as coisas normalmente correm mal quando há essas surpresas. evitar sobreposições e, aqui fazendo um bocado de juízo em causa própria, manter sempre Bruxelas informado. Ou seja, lembrarem-se sempre que há pessoa em Bruxelas quando há algum contacto, quando há algum tema, porque o tempo de reação que se tem é invariavelmente curto. Em relação às reuniões, a Rita deu aqui um exemplo que é engraçado, que é o do INEM. Eu já participei em muitas reuniões destas, e na reunião da COSAC, a Catarina estava comigo, houve um dos nossos deputados, que eu, por causa do RGPD, eu não vou dizer quem era, que precisou de ir ao médico. E eu não tive uma branca, mas pensei, isto normalmente tem um médico. E quando lá cheguei, era uma enfermaria, parecia Santa Maria na hora de ponta, estava cheio de pessoas, portanto, eu lembro, isto é uma coisa que eu tenho que pôr, que há sempre um médico de serviço e uma enfermeira, ou um enfermeiro para isto. As reuniões que nós vamos ter, além de toda a parte logística, há um conjunto de reuniões que nós conhecemos, sabemos quais são, a COSAC duas vezes, a PESC-PCSD, a Governação Económica, a Europol. Depois há aquelas que nós vamos querer, temas que nós queremos pôr na agenda, e depois vai haver aquelas que o Parlamento Europeu vai querer que nós queiramos. Que o Parlamento Europeu tem uma agenda bastante ambiciosa em termos do seu papel, seguramente vai querer pôr na agenda outros temas, agricultura, enfim, há variadíssimos temas que poderão ser colocados, e nós temos que ter uma frente unida no Parlamento e perceber e conseguir antecipar isto, para também não sobrecarregarmos em demasia, mas termos noção de que temos de corresponder a essa ambição também. Finalizando, e é sempre, eu vou aqui imitar o João, fica sempre bem terminar estas coisas citando o Secretário-Geral. O Secretário-Geral disse que nós temos experiência, vamos fazer e vamos fazer bem. Eu estou absolutamente convencido disso também. Acho que nós temos condições para isso. Como também referiu o Secretário-Geral, isto é uma sobrecarga para nós, de certo modo, é um acréscimo, mas uma mensagem que eu gostava de vos deixar é que isto também é para ser giro, isto é suposto ser giro, isto é suposto ser uma coisa que dará prazer a todos fazer. Nós participámos nisto, eu tinha acabado de entrar na Assembleia quando participei pela primeira vez, foi uma experiência inesquecível, tão inesquecível que eu 13 anos depois deixei de ser chefe da DAC durante 3 anos para ir para Bruxelas com esta ambição de fazer isto. Portanto, isto, envolvam-se nisto, participem nisto, porque isto é um evento giro. É suposto ser algo recompensador para vocês e é uma experiência de trabalho em equipa que não esquecerão jamais na Assembleia. Portanto, boa sorte e obrigado.
Obrigada, agradeço a todos e agora vão já para o coffee break. Até já.